Eu quero deixar uma expressa manifestação de satisfação pela indigitação do Dr. Luís Montenegro a Primeiro-Ministro de Portugal. É um momento que confirma uma expectativa que tinha, no sentido de podermos ter uma mudança em Portugal e possamos ter o mais rapidamente a estabilidade governativa no país. A conjuntura não só nacional, como também regional, mas sobretudo europeia e mundial, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista financeiro, urge na procura da estabilidade governativa. É do interesse nacional a estabilidade governativa e a estabilidade política. Como também é democrático o respeito pela pluralidade representativa e o diálogo que importa fazer para garantir também em sede parlamentar esta estabilidade. E, portanto, desejo o melhor a Portugal, desejo o melhor aos Açores e, da parte dos Açores, creio que estamos a fazer um caminho da humildade democrática necessária para o diálogo, para um percurso de estabilidade governativa.
Isto também serviu para mostrar ao país que é possível, sem levar Chega para o governo, conseguir um entendimento que permita garantir essa estabilidade governativa?
Felizmente, a história democrática portuguesa demonstra que já houve viabilização de governos de maioria relativa. E, portanto, o que é mais difícil, o nosso próprio sistema eleitoral não favorece a criação de maiorias absolutas em processo eleitoral à boca das urnas. E, portanto, na verdade, o que tem acontecido com as maiorias absolutas são exceções. É verdade que elas garantiram, as que foram sob a liderança do PSD, garantiram estabilidade governativa. Uma maioria absoluta sob a liderança do Partido Socialista, era isso, não consegui. Mas o que é certo é que parece-me ser natural e normal da democracia portuguesa a possibilidade de haver governabilidade com governos de maioria relativa.
Pergunta-lhe muito diretamente, não vê, vê com toda a naturalidade que Montenegro possa fazer com André Ventura aquilo que Bolieiro fez com José Pacheco?
Eu vejo com naturalidade a importância do diálogo e garantir, caso a caso, os consensos necessários para a estabilidade governativa. É isto que eu recomendo. Não dou lições relativas a essa matéria ao líder do meu partido e ao futuro Primeiro-Ministro de Portugal. De modo que isso ficará, obviamente, à responsabilidade do próprio. O que eu desejo, como cidadão e como Presidente do Governo, é que haja rapidamente um Governo do país em pleno funcionamento, que haja estabilidade política e governativa no país, porque também os Açores reclamam essa responsabilidade. Eu tive a oportunidade de, no meu relacionamento pessoal e institucional com o Governo cessante, ter facilidade de contactos. Agora, com esta governação, espero ter as mesmas ou até mais. No entanto, quero uma diferença. É que o Governo anterior, nas questões de dependência com a autonomia e com os Açores em particular, faltou concretizações. Agora desejo um Governo de concretizações relativas às questões que estão pendentes com a região autónoma dos Açores e com o entendimento entre o Governo da República e o Governo Regional dos
Açores. E espera também um Primeiro-Ministro amigo dos Açores?
Eu espero que o Primeiro-Ministro seja amigo de Portugal e, para ser amigo de Portugal, não pode dispensar a relação isenta e, sobretudo, solidária com o desenvolvimento dos Açores. Eu tenho dito e hoje volto a repetir, Portugal é menos sem os Açores e tem um posicionamento estratégico mais relevante com a importância geoestratégica, mas sobretudo também com a cumplicidade de um governo que sabe descentralizar e respeitar as autonomias políticas.
Vai insistir em
que... Bom, nós tivemos assuntos que penalizaram muito o nosso desempenho do desenvolvimento e da estabilidade, aliás, das expectativas. Bom, o primeiro são as verbas que estão em atraso relativamente à solidariedade do Estado, que aliás uma parte dela é com recurso a fundos comunitários relativamente aos prejuízos provocados pelo furacão Lourenço e pela depressão Efraim que se seguiu. Nós temos um problema grave com, felizmente já, embora tarde, já está em encaminhamento com a contratação pública da substituição dos cabos submarinos de fibra óptica. Nós temos uma preocupação com as obrigações de serviço público de transporte aéreo entre os Açores e o continente, designadamente com um encargo que é inaceitável estar a ser suportado pela SATA Azores Airlines. Nós temos um conjunto de outras questões, designadamente no que diz respeito à agricultura e à compreensão de uma governação nacional que não exclua nem o território dos Açores, nem a economia dos Açores, por exemplo, com medidas nacionais de apoio aos agricultores que não foram aplicadas aos Açores. Há um outro manancial de outras matérias onde está, sob o ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias e respeito dos direitos humanos, imperdoável o seu adiamento e interdição, que é o estabelecimento regional de Ponta Delgada. Felizmente, encontramos agora, na parte final desta governação, uma solução para um financiamento prometido e adiável relativamente a um contrato de financiamento com a Universidade dos Açores. A nós preocupa-nos que haja uma insuficiência de recursos para o serviço público da RTP, que a RTP presta, designadamente quanto ao seu centro regional, que precisa também de ter um entendimento mais robusto, porque nós vivemos em 9 ilhas que precisam de ter, obviamente, um serviço capaz, por parte da comunicação social pública, assegurada pela RTP, com a capacidade de ter, por exemplo, correspondentes em todas as ilhas. Enfim, tantos assuntos, claro, temos preocupações quanto à estabilidade financeira de um novo regime que seja mais justo no quadro de uma revisão da Lei de Finanças das Unas Autónomas para os Açores e para a Madeira, um processo de revisão constitucional que permite o aprofundamento da autonomia e a clarificação de algumas situações que ficaram experimentadas de forma negativa a quando, por exemplo, do que foi a declaração do estado de emergência na sequência da pandemia Covid-19. Enfim, nós temos um manancial de situações pendentes que eu terei muito gosto em fazer um memorando e apresentar ao novo Primeiro-Ministro de Portugal.
Qual é que espera que seja a composição do próximo governo?
Bom, é que seja um governo competente, diligente e que tenha esta compreensão de uma governação nacional fundada numa competência e também na afirmação reputacional de prestígio da governação de Portugal no seu contexto de Estado-membro da União Europeia e seja solidário também com as regiões autónomas e com essa capacidade de centralização, em primeira linha com a autonomia política das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, com o poder local e com o entendimento inteiro de Portugal, que quer, enquanto território, é, na verdade, um território arquipelágico, quer enquanto população, que tem tanto população de território contínuo como também população insular.